Nós temos o prazer de recebê-la novamente aqui na Band News FM Espírito Santo, a psicóloga e educadora parental Lícia Asbu. Tudo bem, Lícia?
Obrigada aí mais uma vez por esse convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso e agradecimento também, Lícia. Mais uma vez, para atender aqui um pedido de uma mãe, pedido de ouvinte, que foi da Ana Paula. Ana Paula mandou uma pergunta no finalzinho da sua participação na segunda passada, Lícia, pedindo, olha, gostaria que a doutora explicasse um pouquinho a respeito do transtorno opositor desafiador. Como lidar com crianças assim? Primeiro, Lícia, vamos explicar para os nossos ouvintes, pode ser que algum pai se identifique, né? Tem algum filho com esse transtorno, mas não sabe lidar, quem procurar. O que, que é o chamado TOD?
Vamos lá. TOD é o transtorno de oposição desafiante, né? É um transtorno que a gente chama de desregulação emocional, desafio da autoridade, que está presente no DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais. Mas antes disso, Letícia, eu queria falar um pouquinho que nem toda criança que apresenta comportamentos desafiadores, aliás, a maioria delas, isso não é TOD. A gente tem que lembrar sempre que os comportamentos desafiadores, muitas vezes, são uma forma de comunicação da criança, de entender que aquilo não está legal, né, de nos falar alguma coisa que esteja acontecendo com ela. Porque o que eu tenho visto muito hoje, infelizmente, no consultório, é criança chegando, às vezes, diagnosticada pela professora da escola, né, por alguém falando justamente o que, não, seu filho está com TOD, porque ele desafia seu filho. E o desafio é um comportamento esperado da infância. Agora, quando que isso pode ser o famoso TOD aí, esse transtorno de oposição desafiante? Então, quando isso for um padrão recorrente de raiva, humor irritável, comportamento argumentativo, desafiador ou vingança, com duração de pelo menos 6 meses. Então, antes disso, né, é um período, a criança está ali mais raivosa e provavelmente algo está acontecendo com ela. E quais seriam esses sintomas do transtorno opositor desafiante? Acessos de raiva frequente, discussão excessiva com adultos, recusa em cumprir os pedidos e regras de adultos, tentativas de irritar ou perturbar as pessoas, culpar os outros por seus erros ou mau comportamento, ser melindroso ou se irritar com os outros, raiva frequente, aquela criança que está sempre com raiva, ressentida, e um comportamento de vingança. Agora, mais uma vez, isso tem que estar frequente por mais de 6 meses, e em crianças aí menores de 5 anos e tal, presente sempre em mais de um ambiente. Então, assim, a criança está assim só na escola. Opa, será que não tem algo acontecendo na escola? A criança é assim só em casa. Como é que está esse ambiente em casa? Será que isso não pode ser algo ali da casa da criança, alguma forma dela de se colocar ali? Então, a gente também tem que ter esse olhar de onde que isso acontece e ser mais de um ambiente.
Agora, Lícia, uma pergunta, duas em uma. Começa a partir de que idade? E a pergunta é, essa explosão, vamos dizer assim, acontece por nada ou quando ela é contrariada com alguma coisa?
Então, Letícia, primeiro eu vou te falar da idade. Não existe uma idade, mas assim, antes dos 5 anos, mais ou menos, é muito difícil fechar um diagnóstico, porque a criança ainda não tem controle emocional. Então, as explosões de raiva, essa questão acaba se confundindo muito com o comportamento esperado para a idade de maturação cerebral. Né? Eu vejo muitos pais no consultório, às vezes orientação de pais, que falam assim, não, meu filho está fazendo aquela famosa, não gosto dessa palavra, mas pirraça. Mas, gente, toda criança tem isso, isso faz parte do desenvolvimento dela. Então, por isso que antes dos 4, 5 anos fica muito difícil, apesar de a gente já ver indícios desse comportamento desafiador nessa idade, que é o quê? Você vê um pouco além, né? Você vê esses sintomas aparecendo, mas a gente só consegue, de fato, fechar esse diagnóstico aí a partir dessa idade. E você fez a outra pergunta, que era a idade e...
E se ela, quando ela dá essa explosão, né, de raiva, de contrariar, de brigar, de questionar o pai, a mãe, o professor, o tio, se há um gatilho, ou seja, se ela é contrariada ou alguma coisa ela acha e se transforma assim, fica mais agressiva?
As duas coisas, né? É muito importante a gente, e uma dos, vamos chamar assim, da forma de lidar com o TOD, é que a gente possa identificar esses gatilhos da criança com autoconhecimento, o que que faz, o que que se encadeia esse comportamento nela. Mas isso não é fácil, né? Porque isso vem dessa desregulação emocional que a criança tem ali. Então, por exemplo, ela gosta de ser desafiada. Então, na verdade, assim, quando os pais têm aquela questão muito do autoritarismo, daquele ambiente de muito punitivo, isso, de certa forma, reforça esse comportamento desafiador, essa raiva, né? Esses comportamentos da criança. Então, tem algumas coisas que a gente já sabe que pode ter cuidado e outras que a gente tem que olhar para a individualidade, né, de cada criança.
Eu queria perguntar justamente esse ponto, porque nós temos, isso foi abordado na resposta anterior, nós temos a birra, ou seja, aquele comportamento da criança birrenta, né? Eu queria saber os pais, os professores, como é que eles diferenciam um comportamento que durante bom tempo a gente sempre entendeu como um comportamento que está relacionado ali a uma irritação pontual, um certo problema em relação, inclusive, à própria educação, e um transtorno, ou seja, aquilo que é um problema um pouco maior. Como é que essa diferenciação se dá?
Vamos lá, Cacá. Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa ver assim, os gatilhos. Eu acho que nesse comportamento aí, vamos chamar de birra, né? Os gatilhos, eles são muito mais visíveis. Exemplo, sono, cansaço, fome, sede, calor, frio. Isso tudo, até uma criança de 3 anos, causa explosões emocionais com muita frequência. Né? Então, assim, o que para a gente já é muito fácil de controlar, esse cérebro em formação não é, e causa aí essa explosão que a gente chama de birra, de pirraça, né? Que é o cérebro que a gente chama do andar de baixo, aquele cérebro mais primitivo falando. Então, nesse ponto, uma criança de 3 anos vai ser assim, quando a gente percebe, né, explosões muito recorrentes, desproporcionais, com muita frequência, que ocorrem em vários ambientes, aí temos que acender aquela luzinha. Por isso que é muito difícil dar esse diagnóstico numa criança, por exemplo, de 3, 4 anos, em que esses fatores são tão desencadeantes desses processos cerebrais. Então, a partir do momento que ela vai amadurecendo e esses comportamentos continuam, então a gente já acende mais uma luz de alerta. E aí precisamos, de fato, investigar acompanhamento profissional para entender, é o ambiente, a forma de comunicação dessa criança ou não. De fato, ela ainda tem mais sintomas e isso está perdurando por 6 meses. Aí é hora da ajuda profissional.
Ah, tem pergunta aqui de ouvinte, do Fernando. Ele pergunta, doutora, esse comportamento, ele pode ter uma ligação de um início também de espectro autista?
Na verdade, Letícia, são coisas muito diferentes, né? Por exemplo, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, ele pode ter uma das características, essa rigidez que leva a algumas explosões às vezes. Então, assim, mas isso não é o TOD, transtorno opositor desafiante. Mas eles podem vir juntos. Então, assim, você pode ter alguém, no caso, que tem um TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, junto com o TOD, mas não necessariamente, tá? E nem é tão frequente. Às vezes a gente vê mais até um TDAH com TOD do que um TEA com TOD. Mas, assim, o que tem em comum aí? Talvez pelo TEA ter essa rigidez mais frequente, então ele tem uma tolerância menor à frustração, que também acontece com TOD, mas é só isso em comum.
E outra dúvida que eu tenho também aqui é a respeito desse comportamento, né? Isso tem tratamento, Lícia? Tem tratamento com medicação ou não? O pai que vê, né, por mais de 6 meses o filho agindo dessa forma, primeiro, qual é o profissional, o psicólogo que ele tem que ir? São as sessões, né, que vão ajudando essa criança a ficar mais controlada?
Isso. Tem tratamento, né, junto aí, acho que um psicólogo ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. A medicação, Letícia, não é pro TOD. O TOD em si não tem cura, mas alguns sintomas, em alguns casos, é medicado. Então, a gente medica o sintoma, né? Não necessariamente o transtorno. E aí, claro, nesse acompanhamento, por exemplo, terapêutico, O que a gente vai trabalhar muito com a criança é a questão do autoconhecimento, entender um pouco mais os gatilhos, entender o que é isso para ela, esse TOD. Então, a partir do momento que ela tem esse autoconhecimento, e a gente tem alguns livrinhos muito bacanas para trabalhar com a criança, assim, Por Que o Desafio, que ela vai entendendo como que ela reage frente a isso. E aí, autoconhecimento é poder, né? Se ela se conhece, ela consegue aí ter muito mais, como que eu posso dizer, muito mais, não gosto dessa palavra controle, mas muito mais controle sobre como agir, né? Ela vai entender sobre as funções executivas e como que isso altera as emoções, então como lidar com essas emoções. E principalmente, num caso de uma criança com TOD, né, tem que ter uma orientação contínua dos pais, né, para os pais saberem como lidar, e de apoio também. Porque, claro, não é fácil, assim, né? É muito mais desgastante para os pais. Então, e eles têm que saber como agir com essa criança para que não piore, né?
Agora, eu queria perguntar, quando a gente fala, por exemplo, do transtorno relacionado ao autismo, pelo que sei, a pessoa ela acaba tendo esse transtorno com o decorrer do tempo. Quer dizer, a idade vem e esse transtorno, ele pode ter ali algum tipo de de terapia, alguma coisa assim, mas é algo que, pelo que sei, vale para a vida. No caso do TOD também é assim, ou conforme a criança vai crescendo, esse transtorno vai diminuindo, ou então ela vai se transformar numa pessoa, um adulto, digamos, irritadiço e revoltado. Como é que é a evolução da doença conforme o tempo vai passando?
Cacá, é muito difícil esse prognóstico, viu? Assim, a gente tem casos, por exemplo, que o TOD pode evoluir para outros tipos de transtorno, como o transtorno de conduta, o transtorno explosivo intermitente, ou não, ele pode ir na adolescência e tal. A gente diz assim que vai eliminando os sintomas, né? É diferente um pouco até do TEA, apesar de que hoje a gente já tem casos de TEA que a pessoa deixa de pertencer ao espectro, né? Com estímulos, com terapia e tal. Já existe hoje na ciência casos assim. Poucos, mas existem. Mas, assim, esse prognóstico vai depender muito, assim, do tratamento, né, de como cada um lidar, do nível de gravidade. E, assim, quanto menos, melhor. Porque quando a gente tem outras comorbidades juntas, aí vai ficando mais difícil, né? Por exemplo, quando você vê que vai evoluindo para um transtorno de conduta, para esse transtorno explosivo, transtorno antissocial, e aí já é mais complicado, vai precisar desse acompanhamento sempre.
Lícia, a gente, só para apresentar novamente aqui aos nossos ouvintes, nós estamos conversando com a psicóloga Lícia Asbu. Ela é psicóloga e também educadora parental. Hoje o nosso assunto aqui são... como lidar com crianças, né, com transtorno opositor desafiador, o chamado TOD, ali se explicando até mesmo como identificar, mas é sempre bom, e a gente salienta isso aqui com todos os profissionais que a gente ouve de diversas áreas, né, seja da área da saúde, seja da área da tecnologia, é sempre bom e recomendado ter o acompanhamento de um profissional, como é o caso da nossa entrevistada, da Lícia. E aí tem a pergunta da dona Deide, o seguinte, Lícia, ela disse que o neto dela tem essas explosões, como você vem explicando. Só que é o seguinte, ela contou, ele passou a ter essas explosões quando a irmã dele nasceu. Agora ele vai ter outro irmão, e ela está notando que ele está ficando mais explosivo ainda. Tem 5 anos de idade essa criança.
Aí a gente vê que tem um gatilho forte, que é o nascimento de um irmão, a perda de um espaço, né? Ele não está sabendo lidar com isso. Então, provavelmente não é o caso de um TOD. A gente precisa acompanhar essa frequência. O segundo irmão nasceu há quanto tempo? Quanto tempo ele ficou com isso? Né? Quanto tempo esse humor mudou e agora está percebendo que talvez diante de uma insegurança a criança nos comunica através do comportamento, como ela não consegue expressar em palavras, né? 5 anos é muito concreto, então não vai conseguir falar assim, olha, eu estou inseguro, olha, eu estou com medo de perder mais espaço, não, né? Ela vai estar mais sensível, mais irritável e aí acaba tendo essas explosões emocionais. A gente precisa entender, então, como ajudar e alcançar essa criança para que não tenha. Porque, mais uma vez, Letícia, eu ressalto, para se caracterizar como um TOD, né, quem tem que diagnosticar é o profissional, então, um psicólogo, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, e mais de 6 meses, ter vários dos sintomas que estão lá compostos no DSM-5, né, não é um, não é a explosão sozinha, não diz de um TOD. Porque senão, gente, o que a gente vê, infelizmente, acontece muito é isso. Crianças chegando no consultório, diagnosticadas, já tive caso até de criança que vem medicada e que não tinha nenhum transtorno, mas vinha, por exemplo, um reflexo da pandemia, né? Que a criança ficou trancada, sem estímulo, com excesso de telas e, de repente, claro, estava com um comportamento desafiador, porque deixou de ser criança esse tempo, né? Então ela precisava colocar essa energia para fora de alguma forma, e aí vem de um diagnóstico que não é, e a criança carrega esse rótulo. Então isso traz uma consequência muito séria para a vida da criança.
Para a gente finalizar, Alice, o comentário desta segunda, vamos falar um pouquinho a respeito, a gente está falando da criança, né? Muito da criança, vamos dizer assim, dessas atitudes, que é um alerta para os pais. Agora, também os pais, eles precisam pensar neles, porque é muito difícil, né? Imagina, o pai fica nervoso com uma criança, do nada ele faz uma birra, às vezes num ambiente que é impróprio, o pai fica sem jeito de tratar, não sabe como lidar, às vezes ele está sozinho, não está o pai ou está a mãe, ou está só a mãe junto, ou está só o pai junto com essa criança. E aí acaba criando uma raiva também, aquela explosão com o pai e com a mãe. É importantíssimo nesse acompanhamento, a partir do momento que a criança começa a ter essa terapia, do pai e a mãe também se encaixar num acompanhamento profissional, correto?
Corretíssimo, Letícia. Principalmente no caso de transtorno, né? Porque é desafiador para os pais, e saber como lidar também exige um conhecimento, exige que eles se aprofundem no tema para que possam lidar com isso no dia a dia. E eu brinco sempre, Letícia, aqui no meu consultório com os pais, que é assim, a nossa paciência é proporcional à nossa diversão. Então, quando a gente também, às vezes, né, a maternidade, a paternidade, ela tem os seus desgastes. E a gente também precisa praticar esse autocuidado. Que é o quê? Ter aquele tempo exclusivo. E o tempo exclusivo, gente, não estou deixando, lembra que a criança é o vulnerável. Ah, vou deixar meu filho porque eu vou ter tempo para mim. Não. Mas ter uma prática de autocuidado. Às vezes tem gente que precisa de um banho mais demorado, tem gente que precisa de um dia sair com um amigo, né? Eu não sei, pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por dia, por semana, cada um sabe aquilo que precisa. Mas é muito importante que a gente também tenha essa prática de autocuidado, tenha esse momento, para que tenha mais paciência. Isso vai refletir diretamente na criança, né? Porque a gente vai estar ali junto com ela, vai ter muito mais tempo de qualidade, conseguir se dedicar à relação se a gente estiver bem. Eu tenho uma autora que eu gosto muito, que é a Magda Gomes Dias, que ela fala, pais felizes, filhos felizes. Então, o melhor presente que a gente pode dar para cuidar dos nossos filhos é a nossa saúde emocional, para estar com eles. Então, também precisamos investir nela.
Isso, Alice, olha, por incrível que pareça, você parece que o ouvinte já sabe, né? A gente está fazendo, se bem que eu falei, né, que a gente estava caminhando para o final da entrevista. E já tem uma sugestão de pauta para você, que pedido também de ouvinte para falar a respeito. Só que nós estamos com duas pautas boas e atuais. Inclusive, eu já faço o convite aqui para os nossos ouvintes visitarem a rede social, o Instagram da Alice, porque ela está falando a respeito da volta às aulas. Depois desse longo período aí de criança acordando no horário que quer, brincando, né, fazendo, tendo uma, relaxando um pouquinho, as aulas retornam já agora essa semana. Muitos já vão retornar essa semana, outros na semana que vem já estão de volta às aulas. Mas tem uma sugestão de ouvinte, vou encaminhar para Fernanda. Fernanda te encaminha também, é da dona, deixa eu pegar o nome dela, dona Rosângela. Ela fala o seguinte, uma sugestão para a doutora, sugestão para você, Alice, é para você explicar e explicar para gente, né, o que são crianças com transtorno sensorial, como foi o filho da Giovana, o Eubank, da Giovana e do Bruno Gagliasso, né? Eu confesso que eu vi essa notícia, não li, para saber, mas foi muito, repercutiu muito nos últimos dias, né? Que ele foi diagnosticado, foi um menino com transtorno sensorial. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, Alice? Mas antes, eu não sei o que a gente fala antes. Aí a Alice decide, na próxima segunda, se a gente fala sobre isso ou retorno às aulas? Acho que retorno às aulas está mais presente, mais atual para ajudar o pai e a mãe aí.
Tá bom. Eu vou falar só rapidinho do transtorno sensorial, vou fazer só um parênteses aqui, que vale muito ressaltar, gente, que esse transtorno sensorial ele pode ocorrer em crianças e que não necessariamente crianças que têm transtorno sensorial têm transtorno do espectro autista. Né? Esse é um dos sintomas que pode ocorrer dentro do espectro, né, do autismo. Então, muita gente às vezes confunde, ah, meu filho tem transtorno sensorial, então é autista. Né? E você procura lá e coloca. Então, não, né? Pode ocorrer simplesmente o transtorno sensorial. Então, eu acho que vale esse reforço aqui, porque isso gera muita dúvida e às vezes chega essa questão simplesmente porque tem essa questão sensorial, a pessoa já encaixa, né, dentro do espectro e não necessariamente.
Ótimo. Eu vou confessar que foi a primeira vez, foi por conta da notícia do filho dessa atriz que eu ouvi falar nesse transtorno. Então, a gente aborda na semana que vem ou na próxima, tá, Rosângela? Esse assunto, a gente te avisa, a nossa produção vai te avisar quando for esse tema. Lícia, deixa suas redes sociais, seus contatos, até porque esse material sobre volta às aulas está muito bacana, e a gente sabe que as aulas estão, algumas já retornaram, né? Mas a maioria retornando aí no final dessa semana e na semana que vem.
Isso, meu contato é @liciasbu, que é Lícia, L-I-C-I-A, Asbu, A-S-S-B-U. Então, @liciasbu aí no Instagram. Quem quiser, vai ser um prazer estarmos juntos também.
Isso aí, Lícia. Aí, olha, já fica o convite aqui da Band News para você retornar na segunda. Aí você decide qual assunto a gente fala sobre esse retorno às aulas, que aí segunda-feira é o dia mesmo, e aí o pai vai levar mais uma semana, duas semanas para se adequar junto ao filho. E ou a gente fala a respeito desse transtorno sensorial.
Qualquer coisa a gente fala no Volta às Aulas, depois a gente fala do transtorno, porque vai ser legal também falar de como ajudar seu filho no processo de aprendizagem. Eu acho que é bom começar o ano já com o pé direito.
Aí, e como ficou, isso ficou evidenciado, essa dificuldade na pandemia, viu? Virando até meme do pai desesperado em ter que ajudar o filho em coisas relacionadas à escola, mas agora dentro da escola efetivamente. Obrigada, Lícia, boa semana.
Eu que agradeço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.